Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Um novo tempo está no ar.
Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde e nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América aqui em São Paulo para toda a rede Canção Nova de Rádio. Esse programa chega em Cachoeira Paulista através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1020. Em Gravatá, em Pernambuco, a Rádio AM 1480. Rádio Vitória, Rádio da Canção Nova de Vitória da Conquista na Bahia. Em Vacaria, no Rio Grande do Sul, Bauru, em São Paulo, Palmas e Tocantins, São José dos Campos, Curitiba, no Paraná, através da Rádio Canção Nova, Nossa Senhora da Luz, e no Paraná também em Nova Esperança, através da Rádio Nova Esperança AM 670. Em Paulínia, São Paulo, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, em São Paulo, Cuiabá, e no Mato Grosso, Natal, através da Rádio Rural AM 1090, da Rádio Canção Nova São José, em Itabuna, na Bahia, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e a Rádio Canção Nova FM 89.1, em Brasília, Distrito Federal. Chegamos a todos os pontos do país, e como vocês sabem, o nosso programa é um programa de utilidade pública. O nosso objetivo é informar a vocês, nossos queridos ouvintes, informações, dados sobre a sua saúde física, aquelas dicas que são muito importantes, e também tirar as dúvidas, né? Que às vezes as pessoas chegam nos colegas, nos médicos, hoje nós temos um problema, né? A relação médico-paciente é um pouco complicada, às vezes o médico ou o doente não pode nem perguntar para o paciente nada, ele tem que sair meio rápido, então isso a gente serve. E um dos assuntos que as pessoas têm me ligado e têm pedido é falar sobre doença neurológica. Quando fala doença neurológica, todo mundo fica com medo, né? Arrepiado. Né? E nós, médicos também, a gente fica meio assim, que neurologia é uma coisa muito difícil e complicada. Então a gente já chama um colega neurologista para ajudar. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui comigo um grande neurologista, uma pessoa que nós conhecemos também há algum tempo e uma pessoa de uma extensa formação científica. Ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, ele foi médico preceptor do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, da USP, ele fez estágios nos Estados Unidos e hoje ele chefia uma equipe médica no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Oswaldo Cruz e uma série outras de esse currículo muito extenso. Está aqui do meu lado o Rogério Tuma, que é neurologista, uma pessoa de grande conhecimento e que está aqui à disposição para falar com vocês sobre as doenças neurológicas. Muito obrigado, Rogério, por você ter vindo aqui. Eu sei que hoje é um sábado, dia que a gente aproveita para descansar, não é verdade? Mas eu agradeço você ter vindo, essa disponibilidade tua. E está aí, o microfone da Rádio América é seu, para você falar para esse Brasil lindo e maravilhoso aí, que sofre, né? Que precisa, às vezes, de uma palavra, né? De umas explicações, para elucidar essas dificuldades todas que tem.
Roque, primeiramente, eu agradeço a todos os ouvintes e a oportunidade aqui da rede. Eu agradeço a você mais do que duplamente, ao quadrado, ao cubo, porque a gente tem sempre uma oportunidade para falar, mas é muito difícil a gente ter uma oportunidade para agradecer publicamente. E quando eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando dos tempos em que eu estava acabando de me formar e tive as primeiras oportunidades de me mostrar como trabalho como profissional médico, que é uma profissão em que, no início, é extremamente difícil, porque a confiança das pessoas e dos colegas é extremamente difícil de ser conquistada. Os primeiros pacientes que eu tive a oportunidade de ver, muitos deles foram seus pacientes. Então, há 25 anos atrás, você abriu as portas para mim, me pegou na mão, me ensinou muita coisa, não só da medicina, mas da pessoa humana, e eu acho que a gente tem sempre que aproveitar as oportunidades para fazer os agradecimentos verdadeiros e nunca esquecer dessas verdadeiras oportunidades que as pessoas nos dão. Então eu vim mais do que depressa e eu fiquei extremamente infeliz quando eu tive a oportunidade de vir aqui, não só para falar a todos do pouco que eu sei da neurologia, mas principalmente para te dizer publicamente muito obrigado.
É, Rogério, realmente, você naquela época, é claro que nós tivemos a oportunidade, né, de facilitar as coisas, mas você conseguiu porque você venceu pela sua capacidade. Não é verdade? Quantos têm oportunidades e não aproveitam? Mas aquela época foi muito gostosa, nós estávamos lembrando agora. Eu vou dizer para vocês, meus queridos, que nós estamos conversando aqui e vocês que estão nos ouvindo também têm que participar. É que há muitos anos atrás, né, 25 anos atrás, nós tínhamos um grupo de alguns pronto-socorro aqui em São Paulo, onde a gente internava pacientes e pacientes de uma classe social bem elevada, né? E lá eu tive a oportunidade de chamar o Rogério para acompanhar os doentes neurológicos, porque a gente precisava de pessoas que realmente se dedicassem aos pacientes. A gente chamava aqueles medalhões e grandes nomes, né? As pessoas, eles iam lá, mas não ficavam vendo o doente, né? Então, você, o Calil, né? O Calil também estava, seu primo, que é primo, né? Então, gente, que é tudo da nossa formação lá. E olha que beleza, hoje o Rogério é chefe de um serviço do Sírio-Libanês, né? Um cara que está explodindo aí dentro da neurologia brasileira. E é gostoso a gente ter essa relação. Agora, eu tenho certeza que, Rogério, você venceu porque você vê o doente de uma forma humana. Pouco tempo atrás, agora é minha vez de falar muito obrigado. Pouco tempo atrás, no Sírio-Libanês, eu chamei você para ver uma missionária, sabe? Que nós internamos lá porque não tinha jeito. E você foi, viu, deu uma tremenda assistência e ainda se ligou para mim perguntando se precisava cobrar ou não, você lembra? Você falou assim, não vou cobrar nada dela, coitado. Lembra disso? Acho que nem lembra. Nem lembra, mas era assim. Então é minha hora de falar muito obrigado, porque é lógico, a gente tem essa ação missionária de atender as pessoas daqui da comunidade, de fora, e sempre a gente pede favor para os colegas, né? E você prontamente foi lá, atendeu e me ajudou nesse sentido. Mas isso é gostoso, é uma forma de a gente mostrar a nossa relação de amizade, porque a comunidade de Canção Nova é isso também, é uma relação de amizade muito grande com as pessoas. Mas, Rogério, vamos falar de medicina, vamos falar de doenças, que senão daqui a pouco eu vou chorar aqui também, não tá bom.
E se eles descobrirem quantos cabelos brancos eu tenho, vai ficar perigoso para você.
Pior para mim, né? É verdade.
Eu tenho, por incrível que pareça, na rádio a gente pelo menos consegue se esconder atrás do microfone, mas eu tenho muito mais cabelo branco que o Rock.
Tá parecendo, não, que isso parece. É genético, do jeito, né? Que o Rogério falou, parece que ele deve ter uns 15 anos de idade, né? Porque se há tantos anos atrás eu peguei na mão dele, meu amor de Deus. Rogério, vamos falar sobre neurologia. O que é um neurologista? Vai.
Então, o neurologista, ele estuda e cuida das doenças, principalmente dos problemas que vêm da terceira idade, né? São as doenças que afetam o cérebro e o sistema nervoso periférico, os nervos. Então, por exemplo, a gente cuida da doença de Parkinson, das doenças da memória, que são as demências, a doença de Alzheimer, das neuropatias, então as pessoas que têm dor, que têm formigamento. A gente também vê os pacientes jovens que têm epilepsia, dor de cabeça. Então é muito grande a gama e a amplitude da abordagem da doença neurológica.
Porque tem um detalhe, veja só, a gente ouve muito falar em esquecimento, né? Depois de uma certa idade, quando a gente esquece alguma coisa, a gente já fica preocupado, imaginando que seja alguma doença degenerativa mais séria. E não é muito frequente a gente receber perguntas aqui falando sobre memória, problemas de memória. E mesmo agora, olha, a Carla, nem bem começou o programa, a Regina Carla, uma ouvinte aqui do Jardim Ibirapuera, diz que tem 50 anos de idade, passou por um grande momento de estresse, por uma doença em família, e percebeu que após isso ela está com esquecimento. Ela pergunta se isso é normal, ela deve se preocupar ou tem que procurar uma ajuda médica?
Então, é importante o que ela falou sobre o estresse. A doença degenerativa, ela não afeta só a memória, né? Ela é uma alteração progressiva de todas as funções intelectuais do ser humano. Então, quando é doença, ela acontece, em geral, a partir dos 60 anos de idade, e a gente começa a perder a memória, mas também começa a perder a capacidade de fazer conta, de reconhecer as pessoas, de se orientar no tempo, no espaço. Não é especificamente só da memória, não é uma coisa assim, ah, eu esqueci onde eu coloquei a chave do carro, eu esqueci um determinado assunto, um compromisso. Quando está associado com estresse em uma pessoa mais jovem, a gente, em geral, a gente interpreta como um problema mais de atenção. O cansaço físico e o estresse provoca uma desatenção. Então, na verdade, a gente não estava prestando atenção quando a gente recebeu o recado, onde colocou a chave, e aí não consegue evocar aonde depois guardou o objeto que está procurando. Isso que é mais importante. A gente também tem sempre que procurar uma causa outra e não neurológica para perda da memória em pessoas mais jovens. Por exemplo, alteração da tireoide, deficiência vitamínica. Isso tudo é extremamente importante em pessoas com menos do que 60 anos.
Agora, o estresse é um fator importantíssimo, né? Geralmente nessa fase, nessa faixa etária, né? Que você falou, né? A pessoa não presta, não está prestando atenção quando está fazendo determinada coisa, né? Então ela não vai lembrar mesmo, né?
Isso, o estresse físico e o estresse emocional, ambos são. E a gente está vivendo num momento da humanidade em que praticamente todo mundo sofre estresse. E outra, a gente exige, a gente cobra demais de todos nós. Então, se você for ver, mesmo uma pessoa jovem, até o aluno, no ensino fundamental, no ensino médio, ele é cobrado exageradamente. Então, quando a gente vai ver um vestibulando, alguém, todos eles se queixam da memória. Por quê? Porque a gente quer cada vez mais de nós mesmos. E a sociedade exige isso.
Cada vez mais, é. Ah, você veja só, a Alessandra de Interlagos, ela dizia, ela tem 22 anos, ela acredita que não tenha nenhum tipo de demência, mas ela se esquece fatos recentes com muita frequência, é distração ou perda de memória? Ela devo procurar no neurologista? Essa é a pergunta dela.
Então, se ela não tiver nenhum problema de saúde conhecido, ela não precisa de um especialista na idade dela. Se ela tiver um médico de família e perceber que não é só a memória, seria interessante ela procurar alguém. Mas muito provavelmente é sobre isso do que a gente está falando agora. Uma coisa que tem afetado muito os jovens é o paradigma do uso dos jogos eletrônicos e do computador e da televisão. Todos esses instrumentos tecnológicos que a gente tem usado têm aumentado a nossa capacidade em não prestar e não focar a atenção. Então, por exemplo, você pega um indivíduo jovem, ele consegue conversar no Messenger com 20 pessoas ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso, né? Não fomos treinados para isso. Ele consegue, mas ao mesmo tempo, isso acaba prejudicando a capacidade dele de focar num determinado assunto. Então, na hora que ele vai assistir uma aula que é ensinada da maneira antiga, porque o professor dele foi treinado da maneira antiga, que é um para um ou um para todos, ele não consegue focar naquele assunto. E na leitura ele também não consegue se focar direito. Então, esses outros métodos estão estimulando a desatenção e estão prejudicando o foco de atenção. A gente precisa sempre ser comedido nisso. O uso da televisão e do computador tem que ter uma medida, não pode ser usado mais do que 2 horas por dia, senão atrapalha a nossa capacidade de focar as coisas. E tem que ser compensado também com coisas que a gente foca, que é principalmente a leitura.
É, porque veja só, é aquela história, tem gente, a memória visual, né? Você, por exemplo, quando eu leio, eu escrevendo, né? Eu escrevo, leio, faço um resumo, escrevo aquilo, você reforça a memória. E esse é o grande problema de hoje, né? Os computadores, como você está dizendo agora, com esse iPad, com esses livros eletrônicos, eu tenho a impressão que cada vez vai ficando mais difícil da pessoa memorizar a coisa. Pelo menos nós que fomos treinados nessa fase, né, nessa faixa.
São instrumentos que ajudam a gente em algumas coisas, mas em outras também atrapalham. Então, a gente tem que sempre saber utilizar a ferramenta tecnológica. Por exemplo, os livros eletrônicos, eles ajudam a gente quando adultos. As crianças, por exemplo, existem estudos que mostram que quando a gente dá para os pais os livros eletrônicos brincarem com as crianças, eles diminuem a interatividade com os pais, e isso é ruim. Então, usar um livro eletrônico quando adulto como referência é interessante, mas não deveria ser crucial, vital. A gente tem que ter isso como uma ferramenta de trabalho, mas não exclusiva. E na formação da criança, bem no início, ele não deveria ser também fundamental, porque o livro simples e comum ajuda muito mais a interatividade entre os pais e os filhos do que o livro eletrônico.
Bom, você está ouvindo, você veja só, o assunto é interessante, você pode mandar suas perguntas para cá através do e-mail america@cancaonova.com. america@cancaonova.com, ou você pode mandar um torpedo fazendo uma pergunta diretamente aqui para o Dr. Rogério Tuma. Você pode digite CNSP, espaço, escreve a sua mensagem e você manda para o número 49.400. Então você digita CNSP, espaço, escreve a sua mensagem e manda para o número 49.400. Nós teremos o maior prazer em responder os seus e-mails. Mas olha só, Rogério, as perguntas começaram a chegar. A Francisca, por exemplo, aqui de São Paulo, ela pergunta, ela quer saber sobre o tratamento para as pessoas que tiveram poliomielite quando eram crianças. Existem exames? Que procedimento ela deve tomar?
Então, quem teve poliomielite, na verdade, hoje, o que a gente consegue fazer é uma reabilitação. Né? Então, a pessoa que ela deve estar se referindo deve ter alguma sequela principalmente motora. Nós temos recursos de reabilitação motora para poliomielite. Não precisa ser feito nenhum exame especificamente, pelo menos não antes de ser feita uma avaliação ou médica ou de um fisioterapeuta. E aí ser iniciado a reabilitação. A reabilitação é extremamente importante. As clínicas de reabilitação públicas que a gente tem estão cada vez melhores e eu acho que ela pode ser, ou a quem ela está se referindo, deve conseguir ajuda com um certo grau de facilidade.
Rogério, a Maria Cristina, aqui de São Paulo, ela diz assim, ó, minha mãe teve esclerose, não conhecia ninguém, não comia sozinha. Ela tem 54 anos, está começando a ter esquecimento. Muitas vezes ela vai fazer alguma coisa e para no meio do caminho por não se lembrar. E ela pergunta se essa doença é hereditária, como deve proceder? Deve ser esclerose múltipla, né?
Não, ela deve. Se ela não reconhecia, porque esclerose múltipla, ela não dá nenhum comprometimento cognitivo importante. Ela tem uma alteração mais de várias áreas do sistema nervoso, mas não compromete cognitivamente. Esclerose, às vezes, é o termo que a gente usa para demência, né? Que é o termo mais técnico. 54 anos é relativamente jovem para ter uma demência tipo Alzheimer, que é a mais comum. Mas mesmo assim, consideremos que ela tem uma doença demencial, por isso que ela não reconhece as pessoas. As demências, em geral, não tem nenhuma história genética, não dá para a gente achar que se a mãe ou o pai teve, a gente vai ter também. O que a gente sabe da doença demencial é que quanto maior a nossa idade, maior é o nosso risco. Se a gente viver mais do que 100 anos, a nossa chance de ter uma doença tipo Alzheimer é maior do que 50%. Parece até isso, eu não vou viver 100 anos, mas a expectativa de vida de quem está nascendo agora em 2010 é de viver 110 anos.
Biblicamente existe um número bíblico de tempo de sobrevida de 120 anos.
Então, nós estamos chegando lá. Então, teoricamente, se a gente não conseguir evoluir para tratar essas doenças e a gente conseguir viver os 120 anos, nós praticamente todos no fim da vida teremos essa doença.
Agora, Rogério,
o que a gente está conseguindo fazer é o avanço da medicina, é que está mostrando é que a gente provavelmente vai conseguir a cura da doença nas próximas décadas. A gente já tem medicamento para isso, para melhorar a memória e o comportamento das pessoas. E provavelmente a gente vai ter medicamento mais eficaz, alguns tratamentos mais eficazes nos próximos 5 anos.
É, o tempo passa, né? A ciência evolui, então as doenças vão se curando. Agora uma coisa, Rogério. Uma pessoa me perguntou outro dia, olha, a minha mãe teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, minha avó teve Alzheimer, eu tenho chance de ter Alzheimer?
Então, se você viver mais do que 60 anos, que é o normal de
qualquer
todos
um...
nós vamos ter 20% de chance de ter. Se a gente viver mais do que 80, a gente vai ter 40%. Então, nós já temos uma chance intrínseca por ser humano de ter doença de Alzheimer. Isso não está correlacionado a um componente genético, pelo menos não agora, pelo que a gente entende. Provavelmente, o que está acontecendo é que, porque nós todos estamos vivendo mais, a doença está ficando mais clara. Deve ser alguma coisa associada ao avanço de tecnologia, ao acúmulo de alguma coisa que a gente, na alimentação, alguma coisa assim, que deve ter aumentado um pouco o risco da gente desenvolver Alzheimer agora, nesse século, na atualidade. Mas não existe um componente nítido genético para explicar a doença de Alzheimer.
Não, isso é importante. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, porque existe esse medo da população com relação a esse lado, essa transmissão, né, genética do Alzheimer. Então, provavelmente porque as famílias vivem mais tempo, as famílias têm, vamos dizer, condição genética de viver mais tempo, então aparece Alzheimer em todo mundo, né? Provavelmente isso.
É, tem o componente familiar, nem necessariamente é genético.
Sim.
Porque a gente vivendo na mesma família, a gente come as mesmas coisas, a gente tem o mesmo estilo de vida, a gente tem componentes genéticos que mostram a duração da nossa vida em média.
Exatamente.
Então isso tudo tem e acaba comprometendo. Uma coisa importante é que todos os fatores de risco que a gente conhece, que são principalmente o tabagismo, o diabetes, a obesidade, a hipercolesterolemia, né, e a hipertensão, que afetam todos os tipos de doença, cerebrovasculares, sim, cardiovasculares, também atrapalham. Não só o Alzheimer, mas o Parkinson, tudo isso. E esses outros componentes têm um fator familiar também.
Né?
Se a mãe e o pai fumam, eles aumentam o risco do filho ser fumante. Então isso tudo também interfere no prognóstico das outras doenças.
Na evolução. Agora, olha, as perguntas estão chegando e bastante perguntas. Eu vou tentar sumarizar as perguntas, que daqui a pouco a gente já vai ter que dar uma paradinha, não é? Mas o Edgar, aqui de São Paulo, ele diz assim, que o tio dele tem 70 anos, sofreu um problema no cérebro, um derrame, e ainda está internado, está com a movimentação do braço esquerdo paralisada. Isso é permanente ou tem chances de regeneração a esse movimento?
O que a gente sabe hoje é que depois que acontece um derrame e o paciente consegue ter o controle de todos os fatores de risco, a tendência é só de melhora. Mesmo depois de anos, o paciente só melhora. Só que a curva de melhora que mostra que no início a melhora é mais rápida. Então ele tem que esperar alguns meses para ver o quanto que ele vai ter de recuperação. Então no início a gente vê a recuperação mais rápida e depois ele vai melhorando mais lentamente. Agora, quanto mais estímulo esse paciente tiver, quer dizer, quanto mais fisioterapia ele receber, melhor vai ser a recuperação. E a gente vê isso em estudos, tem pacientes que não tiveram derrame num determinado período. Depois de 3 anos, fizeram uma sessão de fisioterapia, eles começaram a ter uma evolução de melhora. Isso com um estudo com ressonância funcional. Então é estudo bem específico que demonstra que o cérebro está pronto para se recuperar a qualquer momento.
Você vê que é coisa que antigamente, né, quando a gente estava na faculdade, não tinha esse conceito, né? Era o conceito que a célula nervosa morria e acabava, né?
Então, depois dos 18 anos, perto dos 20 anos, o cérebro não tinha mais célula que se dividia, nada. Hoje a gente sabe que tem algumas regiões do cérebro, principalmente na área temporal, que é a área de memória, existem ainda divisões celulares e vai se criando células novas. A gente não sabe direito como que a gente estimula isso, a gente ainda não tem muito conhecimento sobre o papel de todas essas células, não temos controle sobre tudo isso, mas isso demonstra que o cérebro é extremamente plástico. Quer dizer, se a gente fizer um bom estímulo para o cérebro, um estímulo correto, ele consegue se adaptar a muitas coisas. E é isso que a gente tem que aproveitar. Não dá para a gente desistir, não é, ele ficou assim, então não vamos fazer mais nada. A gente tem sempre que estimular a pessoa, sempre pensar positivamente, porque ela vai melhorar.
Isso é muito bom a gente ouvir, né? Principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, que têm sequela de AVC, e que desistem, largam tudo, deixam a vida. Nós, antes de a gente ir para esse intervalo, eu só queria fazer um agradecimento público também, em nome de toda a comunidade Canção Nova, para o seu pai, o Rogério Tuma. O pai dele é o senador Romeu Tuma. E o senador Romeu Tuma foi uma das pessoas que deram, vamos dizer assim, um dos maiores aval para a comunidade Canção Nova quando foi solicitada a televisão. Então, essa influência toda do senador na República. E outro dia até tive o prazer de encontrá-lo num evento da Canção Nova lá em Cachoeira Paulista. E ele até fez a primeira leitura da missa e tudo. Mas é muito bom a gente agradecer pessoalmente. Eu tenho certeza que as orações de todos nós aqui da comunidade de Canção Nova, vocês se lembrem da figura, da presença do senador Tuma, e pedindo a Deus que cada vez dê mais força para ele, vitalidade, para ele defender todos os interesses da comunidade lá no Senado Federal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos apresentando Mais Saúde. Rede Canção Nova, formando a maior rede católica de rádios, ao vivo para todo o Brasil. Um novo tempo está no ar.
Em 2010, a Rede Canção Nova de Rádio continua suas mudanças.
Rede Canção Nova.
As principais praças do país com Rádio Canção Nova terão suas programações reformuladas.
Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Natal, São Paulo, Palmas, Vitória da Conquista.
Aonde quer que você esteja, a Rádio Canção Nova sempre estará com você para levar sempre a palavra de Deus. Rede Canção Nova de Rádio, um novo tempo está no ar.
Nada existe que se possa comparar com a grande beleza de uma alma e com a sua imensa capacidade. Santa Teresa d'Ávila.
Concentração do lucro e do capital. Esta moeda tem outra face. Miséria e exclusão social. Economia solidária. Este tesouro tem um nome. Fraternidade.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Economia e vida. Campanha da Fraternidade. Ecumênica.
Deus nas 24 horas do dia.
Michele Aporta.
Canção Nova.
Livro Fragmentos de uma Vida em Deus. Monsenhor Jonas Abib.
Posso dizer sem medo, Deus fez em mim maravilhas.
Em Fragmentos de uma Vida em Deus, Monsenhor Jonas Abib divide com o grande público, de forma despretensiosa, um pouco da sua sabedoria. Compre agora mesmo, shopping.cancionova.com ou ainda 0 operadora 12 3186-2600.
3186-2600.
É para que sejamos livres que Cristo nos libertou.
Você que recebe a revista Canção Nova na sua casa, tem a possibilidade de sustentar essa obra missionária da Igreja Católica. Faça sua contribuição através do boleto bancário que vai dentro da sua revista. É muito simples. O seu boleto pode ser recebido em qualquer banco, casas lotéricas ou bancos postais. Se una a nós e seja você também um sócio evangelizador. Clube de Evangelização. 30 anos promovendo o bem.
Programe-se.
Sábado, 8 da noite.
DDD.
Esta é a Rede Canção Nova de Rádio.
24 horas de evangelização no Brasil e no mundo.
Esta é a Rede Canção Nova de Rádio.
Esta é a Rede Canção Nova de Rádio.
Transmitindo ao vivo para 19 filiadas e 13 afiliadas em todo o Brasil.
Em todo o Brasil.
Cobertura completa com 24 horas de programação direcionada para Deus. Rede Canção Nova de Rádio.
Rede Canção Nova de Rádio.
Um novo tempo está no ar. Voltamos a apresentar
Mais Saúde.
Mais Saúde.
De volta, esse é o programa Mais Saúde, falando diretamente aqui dos estúdios da Rádio América em São Paulo, para toda a Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova essa que atinge todo o nosso querido Brasil. Hoje nós estamos falando sobre doenças neurológicas e eu tenho o prazer de estar aqui comigo o Dr. Rogério Tuma, que é neurologista do Hospital Sírio-Libanês e está aqui à disposição de vocês para todos os esclarecimentos possíveis. Eu tenho uma série de e-mails e perguntas que recebemos, mas você pode mandar um e-mail para cá através do endereço america@cancaonova.com, america@cancaonova.com, ou você pode passar um torpedo. Você, através do SMS, você digita a mensagem, escreve CNSP, digita a mensagem e manda pelo número 49.400. Então, você escreve CNSP, digita a mensagem e manda através do número 49.400. Nós temos uma pergunta aqui, que veio por e-mail, Rogério, que veio de Bauru, em São Paulo, que é a Marlene. Ela diz assim, que o marido dela tem a esclerose lateral amiotrófica. Qual é o tratamento desse mal?
Hoje a gente tem um medicamento que atrasa a evolução da doença. A gente ainda não tem um tratamento curativo para a esclerose lateral amiotrófica, apesar de que a gente tem vários estudos, tanto no âmbito da terapia gênica quanto no tratamento medicamentoso, que devem ter algum resultado nos próximos 5 ou 10 anos. Mas hoje o que a gente usa é um medicamento que é o Riluzol, o Rilutec, e que é um medicamento ofertado pelo sistema de saúde. Então, se ela pedir para o médico, tanto o clínico dele ou um neurologista que trata, ele pode fazer a solicitação para o sistema de saúde e ele pode receber essa medicação. Fora isso, também a atividade física, fisioterapia e todo o suporte de enfermagem e nutrição é extremamente crucial.
Você veja só, o doente neurológico precisa até dessa equipe multiprofissional, né? O resultado da terapia realmente é uma somatória, né? Do médico, do fisioterapeuta, da nutricionista. Então, é isso que é importante. E às vezes a gente não encontra isso no serviço público, né? Isso, lamentavelmente, não tem tanto à disposição, a não ser nos grandes centros, né? A pessoa, por exemplo, que não esquece que a gente está falando para todo o Brasil, a gente está indo de norte a sul, né? Infelizmente, a gente não tem essa saúde pública tão maravilhosa como a gente gostaria que fosse, né?
Exatamente. O paciente neurológico que tem as doenças degenerativas e que são doenças crônicas, progressivas, eles geram uma dificuldade muito grande para a família, porque, em geral, principalmente a doença demencial, essas doenças neuromusculares, eles comprometem não só a vida do paciente, mas eles tomam também a vida do cuidador. Então sempre ocupam totalmente a vida de uma pessoa, do doente, e de uma outra pessoa. Num país cristão como o nosso, né, a gente sempre tem alguém para se dar dentro da família. Eu visitei outros países em que isso não acontece. No Exato. País rico, o sistema financeiro acaba bancando tudo isso.
Na França não tem isso. Né?
Mas nos países pobres, as pessoas acabam morrendo num segundo, ou os filhos abandonam os pais, e vice-versa. E aqui não, aqui tem o comprometimento de um outro ente da família para sempre, para o cuidado desse ente querido. E isso acaba demandando todos esses anos de esforço e de trabalho. Agora, isso é importante também, porque para a gente tem que ter bastante esperança nesse trabalho, porque a medicina tem que ter esse tempo para evoluir. A gente está indo atrás de uma solução que seja eficiente, que seja eficaz para todos esses tipos de doença. E a gente está conseguindo, a gente não está deixando de ganhar essa luta. Se a gente for avaliar as doenças oncológicas, a gente já consegue a cura para mais da metade delas. Existem doenças neurológicas que antes a gente não tinha nenhuma opção e agora a gente já tem a cura para elas. Então a gente está conseguindo conquistar muita coisa nessa batalha e logo a gente vai ter uma saída tanto para a doença de Parkinson como para a doença de Alzheimer, para a esclerose lateral amiotrófica, para as ataxias como doença de Friedreich ou outras coisas mais raras.
Você sabe que eu estava vendo uma estatística outro dia de que pessoas acima de 70 anos no Brasil, 30% delas têm dificuldade de fazer as necessidades sozinho, de comer, de ir ao banheiro, de tomar banho. Você vê, o número é muito grande, e nisso está incluído, seguramente, as sequelas de AVC, as pessoas com problema neurológico e tudo mais. Então, você veja como é importante a comunidade cristã, como você falou, nesse atendimento. Porque como o Estado não dá atenção, quem dá atenção realmente é a igreja. Você veja as Santas Casas e todos esses hospitais de retaguarda, porque a gente não tem no Brasil um atendimento nesse sentido. Por mais que se fale, por mais que se agora, ainda mais agora esse ano, né, que é a época que todo mundo vai prometer o mundo e o fundo, né? Não, você não tem isso. Então cabe a nós mesmo realmente dar esse tipo de atenção. E olha, e é como você falou, as pessoas às vezes sacrificam a sua vida inteirinha, né, em prol de um ente querido. Isso a gente vê muito frequentemente.
Tem um artigo extremamente interessante que vai ser publicado ainda numa revista, chama Political Insight, é uma revista da Associação Britânica de Política Pública mais importante, em 1º de abril. A data não é muito boa, né? Feliz para nós, mas para eles não é tão importante assim. Ela mostra um dado das Nações Unidas que em 2030... perto de 25% da população humana vai ter mais do que 70%. E todos esses indivíduos que vão ter mais do que 70%, a grande maioria deles vai estar em plena saúde. Que a gente vai ter esse grau de evolução.
70 anos, você diz, né?
Mas vão ter mais do que 70 anos. Isso. Eles vão estar ocupando cargos de importância no sistema jurídico, criando leis, dirigindo os países, tudo isso. Então, toda essa mudança nos próximos 20 anos vai ter que ser dirigida para isso. Exato. Então, esse poder da terceira idade está começando agora. A gente vai ter que mudar. E os conceitos morais de tudo isso tem que começar a se iniciar agora. E isso é extremamente importante. O idoso não é aquela pessoa que se aposentou e está lá e não serve para mais nada. E também não pode ser o que compete com um jovem no mercado de trabalho. Ele tem que ser o que soma com o conhecimento. E a gente tem que começar a enxergá-lo como alguém fisicamente apto a ajudar.
Exato.
A gente tem que prepará-lo para isso e ajudá-lo para isso. Porque somos nós daqui 20 anos.
Exatamente. Ou menos, né? Ou menos, no meu caso.
Não, nós já estamos lá. Mas vão ser os... Todo mundo, se Deus quiser, todo mundo vai passar por isso.
É. Vai, realmente há uma mudança. E você tem que aproveitar a experiência da vida, não é? E passar para os mais jovens. Mas olha, os e-mails estão chegando. E se você quiser ligar para cá, você pode ligar. Você pode conversar conosco. E é claro que hoje está um pouco complicado, porque as linhas estão aí ocupadas demais. O nosso telefone é operadora 11-5575-1000. Operadora 11-5575-1000. Mas olha, vamos lá, Rogério, tem aqui, olha. O Rogério Bonese, ele diz que... Bom dia, doutor. Tenho problema de falta de atenção, falta de concentração, tenho dificuldade de guardar nomes. O que ele deve fazer para melhorar?
Então, primeiro, uma coisa interessante é que antes a gente achava que as pessoas que tinham déficit de atenção eram só as crianças, né? Déficit de atenção e hiperatividade, mas principalmente déficit de atenção. Você não precisa ser hiperativo para ter déficit de atenção. Hoje a gente sabe que existem adultos também com o mesmo problema, né? Independente do tratamento medicamentoso, se ele fizer técnicas em que ele consiga prestar atenção, quer dizer, se ele intensificar a leitura, ele ajuda um pouco a focar a atenção dele. Se ele diminuir os estímulos externos em volta, quando ele vai ter que fazer alguma coisa ou ter um aprendizado, é importante. Uma coisa que a gente aprendeu agora também é que o cochilo vespertino, quer dizer, depois do almoço, se a gente cochilar uns 40 minutos, o cérebro melhora e fica mais atento para o trabalho e para o aprendizado à tarde. Então, isso também é uma coisa importante.
É uma boa dica. Você dá aquela cochiladinha depois do almoço, você tem uma resposta melhor durante a tarde.
Qualquer coisa que ele faça para proteger, para dar bem-estar para o físico dele, quer dizer, se ele estiver bem alimentado, se ele não privar o sono dele, não ingerir álcool, se ele não agredir em nada o organismo dele e ele estiver bem descansado, ele vai melhorar. E aquilo que eu falei no início, quer dizer, televisão, muita TV, muito computador, muito joguinho, piora a atenção.
Nós temos um ouvinte na linha já. Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Maria das Graças.
Da onde, Maria das Graças?
Eu sou daqui de São Paulo mesmo, da região aqui, da região do Morumbi aqui.
Pois não.
Jardim Colombo.
Faça a sua pergunta, então.
É o seguinte, o doutor Rogério, né?
Rogério.
Então, é o seguinte, em 2006 eu fui operada de meningioma fibroso solitário. E depois voltou agora em 2008 um pouquinho e veio atrás na minha órbita da vista. E eu fui operada pelo mesmo médico que também opera no Sírio-Libanês, no Einstein, né, que é o doutor Paulo Henrique. E, então, eu fui. E minha vista, pálpebra, ficou abaixada, sabe? Ficou abaixada a pálpebra. E eu estou até hoje com a pálpebra abaixada da vista esquerda. Mas eu sou uma pessoa, assim, que opero e não sinto absolutamente, doutor Rogério, nada, assim, nem dor de cabeça, não paro de trabalhar, sou uma pessoa agitada, agitada, assim, no sentido de trabalho, né? E normal, não sou esquecida de nada, às vezes alguma coisinha, assim, que eu estou ouvindo muitas pessoas falando que esquece disso, daquilo, mas, assim, às vezes uma palavra, assim, de repente, eu falo, ah, meu Deus, isso é assim, aí depois eu lembro, entendeu? Mas sou uma pessoa normal, dirijo com uma vista só, né, e tudo, sou uma pessoa normal, mas, e de vez em quando eu vou no Sírio-Libanês também, com o doutor Fernando Maluf, que é um oncologista, né, mas eu estou muito chateada que até hoje... eu fico assim, com essa vista baixada, a pálpebra, e estou talvez para fazer uma cirurgia plástica. Mas o senhor é também nessa área, o senhor já ouviu falar em meningioma fibroso solitário?
Maria das Graças, o doutor Rogério vai responder a sua pergunta com o maior prazer.
Então, Maria das Graças, é assim, sim, já ouvi, a cirurgia do meningioma perto da órbita é uma cirurgia extremamente delicada. Quer dizer, realmente, às vezes, a gente faz uma cirurgia e como o meningioma ele fica grudado na meninge, que é a capinha que envolve o cérebro e perto da
órbita... Rogério, meningioma é um tumor...
Um tumor que, em geral, é benigno e que é um tumor da meninge, que é aquela capinha, a pele que envolve o cérebro. Então, quando a gente resseca, a gente não pode tirar toda a meninge. Então, às vezes, fica um pedacinho do tumor microscópico que pode crescer de novo. E é uma região, quer dizer, o cérebro todo, a gente não pode fazer com uma cirurgia de pele ou uma outra cirurgia que você vai lá e fala, ah, tá aqui no meio, eu vou tirar 2 centímetros em volta. Você tem que fazer uma cirurgia sem margem de segurança. Então, essa volta do tumor pode ser comum. E os nervos que movimentam o olho estão sempre ali do lado. Então, realmente, o fato de ter alguma alteração na motricidade do olho e a volta do tumor são alterações comuns de ocorrer. Isso não tem problema. E é uma questão mais, como ela falou, mais estética do que médica. Depende muito da pessoa querer corrigir isso ou não. Nem sempre fica a mesma coisa. O mais importante é a gente entender e perceber que o tratamento foi um sucesso porque o tumor não cresceu de novo.
E que ela está viva, né?
Isso. E que as coisas estão indo bem, aparentemente, para ela.
Bom, nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde.
Boa tarde.
Quem é?
É Maria José de Curitiba.
Oi, Maria José. Pois não, muito prazer. O doutor Rogério está aqui à disposição.
Doutor Rogério, eu tenho 56 anos e tenho uma doença que foi diagnosticada como distrofia óculo-crânio-somático. Essa doença afetou o meu olho direito e ela começou mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos, assim, lentamente. Hoje, o meu olho é totalmente fechado, né? Eu não consigo abri-lo, ele não tem força. E se eu abro a pálpebra, eu enxergo duplo. Eu fiz acompanhamento no HC e me disseram que não teria o que fazer, que era apenas eu cuidar do outro olho. Mas a minha preocupação maior é que eu tenho uma filha com 34 anos e eu estou notando que ela está tendo o mesmo problema. Essa doença pode ser, assim, genética, passar de alguém para outra pessoa?
Maria José,
desculpa, eu não conheço essa doença. Mas se ela tem algo semelhante, é melhor você procurar o mesmo grupo que tratou você, junto com a sua filha, e conversar com eles.
Muito bom.
Você falou do Hospital das Clínicas.
Ela caiu. É. Na verdade, Maria José, você deveria realmente procurar
o serviço que a tratou
para ver esse tipo de informação. Agora, nós temos uma ligação de Natal. Lá do Rio Grande do Norte, né? Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, doutor Roque Savioli.
Como vai? Quem é?
Aqui fala Cid Fonseca, de Natal, no Rio Grande do Norte.
Pois não, Cid, fique à vontade. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar inicialmente pelo brilhante programa, pelo conteúdo, e está sendo muito útil.
Muito obrigado.
Infelizmente, eu já liguei o rádio há pouco tempo. E não, a pergunta que eu vou colocar, talvez já tenha sido feita. Eu peguei no momento onde o senhor falava sobre o aumento, o percentual desse artigo que o entrevistado,
doutor Rogério.
O nome dele é doutor Rogério, não?
É, doutor Rogério Tuma.
Doutor Rogério Tuma, muito bem. Filho também, quero parabenizar a atuação do senador, pai dele. Pois bem, ele falava a respeito do percentual alto de pessoas. Aqui em Natal, doutor Roque, eu observo muitos colegas nossos, professores das universidades, não só da federal, mas das particulares, entrando nessa faixa de idade e aumentando muito realmente as doenças ligadas aos aspectos neurológicos. Muitos colegas com início de Parkinson e de Alzheimer. Tá? A minha pergunta é o seguinte, se existem quais as medidas realmente sobre prevenção ou se as pessoas que já têm alguns sinais, se é possível realmente uma recuperação. E, finalmente, lembrar, eu ainda não conheço pessoalmente, mas Natal nós temos uma experiência do Instituto de Neurociência, que é coordenado por uma grande autoridade no ramo, colega do Dr. Rogério, que agora eu não me lembro bem o nome, acho que...
É o Dr. Nicoleles.
Alguma coisa assim. Então, resumindo, a minha pergunta é que medidas em termos de prevenção, de qualidade de vida, ou daqueles que já têm algum sintoma, se é possível ainda fazer alguma coisa. E parabéns, doutor Roque, mais uma vez. Eu tive a oportunidade de ser seu cliente aí. Somos católicos, cristãos, praticantes aqui em Natal. E parabenizo esse grande trabalho, esse grande horário e espaço que a Canção Nova abre para todo o Brasil. Parabéns, doutor Roque Savioli e doutor Rogério.
Muito obrigado, viu? É um prazer muito grande ouvir, né? Assim, uma pessoa, um professor universitário, né? fazer esse tipo de informação, que realmente é uma preocupação que existe, né? A gente chega, começa a esquecer as coisas, então já fica todo mundo preocupado. Então, Rogério, que recado você dá?
Então, professor, é assim, na verdade, hoje, a gente não tem uma medida preventiva para essas doenças, a não ser afastar os conhecidos fatores de riscos, que são a pressão alta, o diabetes, a hipertensão, a obesidade e o colesterol. É claro que existem alguns poucos estudos que mostram que alimentos não antioxidantes talvez tenham um papel protetor. Então, a vitamina E, por exemplo, em altas doses, talvez nos proteja um pouco da doença demencial. Mas isso ainda não é muito claro. Agora, o mais importante é o diagnóstico precoce. Então, a observação de um indivíduo que comece a ter uma dificuldade no caminhar ou uma perda progressiva das funções intelectuais, começa a ter dificuldade em fazer um discurso, começa a esquecer, ter um esquecimento, por exemplo, da torneira aberta, uma senhora que deixa o fogão aceso, ou alguém esquece o compromisso, ou se perde no caminho de ir para casa, não consegue fazer os cálculos que fazia, esquece a data, começa a ser um pouco mais repetitivo, não se lembra do nome de pessoas conhecidas, começa a chamar a atenção dos colegas ou da família de que tem alguma coisa diferente assim, nessa percepção e na lembrança das coisas e na interação, esse indivíduo sim merece uma atenção médica e pode ir até para o seu médico generalista para fazer uma avaliação e depois ser encaminhado para o especialista para ver se ele tem mesmo um déficit cognitivo ou não. E no caso de outras doenças como o Parkinson, tudo fica mais nítido porque a gente vê a parte do tremor, da motricidade. Aí, com o diagnóstico precoce, a gente consegue medicar e atrasar um pouco a evolução da doença. Uma coisa para demência é que o que a gente sabe hoje é que quanto mais exercício a gente fizer para o cérebro, então quanto maior a formação da pessoa, quanto mais estudos ela tiver e mesmo quanto mais exercício ela fizer com o cérebro, palavra cruzada, exercício de cálculo e tudo, mais ela consegue atrasar a manifestação da doença. Alzheimer ela vai ter, mas a manifestação da doença vai aparecer depois.
Rogério, eu acho que você vai ter que voltar, viu? Porque, olha, olha, inclusive durante a semana, porque a Gisela mesmo vai querer te entrevistar, porque as perguntas que eu tenho aqui têm muita relação com nutrição. Que tipo de comida faz bem, que não faz mal. Mas nós temos um ouvinte na linha, vamos atender. Boa tarde. Alô?
Boa tarde.
Quem é?
É Francisca, do Bom Ficar.
Oi, Francisca, pode perguntar.
É o seguinte, eu sempre achei que hipertensão era pressão. Agora o médico falou assim que falou da hipertensão e da pressão alta. Não é uma coisa só, então.
Não, é pressão alta e hipertensão.
É hipertensão, quando eu disse hipertensão, é hipertensão arterial sistêmica. Pressão alta também é pressão alta arterial.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Bom, mas tem uma pergunta aqui, Rogério, que eu acho importante, a gente não pode deixar passar, olha. Que você estava falando em videogame, né, desse negócio todo, a Olivia aqui da Vila Leopoldina diz assim, é correta a afirmação que jogos de videogame do tipo RPG melhoram o desenvolvimento neurológico das crianças? Meu filho tem 8 anos e não sei se devo autorizar essa prática, mesmo que moderadamente.
O RPG, os tipos de jogos de estratégia, o RPG...
Como é que se joga o RPG?
O RPG é quando você tem uma participação
motora
dentro do jogo.
Fica pulando, tudo...
Não. Os jogos que envolvem atividade física, esses são muito bons e são importantes. Esses sim. Esses sim, e tem jogos, e tem até um grupo de desenvolvedores de jogos que são Games for Health, que falam, que são, eles desenvolvem até fases de jogos, por exemplo, para crianças diabéticas, que se elas fazem os exercícios específicos, elas conseguem passar de fase e conseguem jogar se o açúcar delas estiver normal. Então, isso é interessante. Sim. Tudo que envolve atividade física para os jogos é importante. E isso é bom, a gente tem até uso médico para isso. Os jogos de estratégia, RPG, os jogos de história, jogos que envolvem conhecimento, com moderação, eles são bons, mas apenas com moderação. A gente sabe que os jogos que envolvem violência, eles não ensinam as crianças a serem violentas se eles tiverem uma boa formação familiar. Mas se eles não tiverem um bom parâmetro familiar, aquilo que é a violência que é ensinada nos jogos acaba virando a representação do normal. Então aquilo acaba ficando deletério para a criança. Então jogos violentos não devem ser apresentados para as crianças. Na verdade, não deveria ser apresentado para ninguém.
Claro.
Mas não deveria ser apresentado para as crianças ou para quem quer que não consiga ter esse parâmetro do que é certo e o que é errado.
Rogério, nosso programa está chegando ao final, você vê, passa muito rápido. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil ficou muito contente em saber que você veio aqui responder essas perguntas todas. O convite para você voltar já está feito.
Eu agradeço
novamente,
muito.
Aqui no sábado, se não durante a semana, também com a Gisela. Eu agradeço você ter vindo e realmente você foi muito feliz, fiquei muito contente em te ver aqui, para a gente lembrar esses tempos antigos que a gente trabalhava aí pelos prontos-socorros da vida, não é? E o microfone fica à sua disposição para você se despedir desse povo todo maravilhoso aí.
Tá, eu que agradeço a oportunidade e novamente agradeço por todo esse tempo aí que eu devo muito dele a você.
Bom, vocês que estão aí nos ouvindo, fica o meu agradecimento por terem nos permitido de entrar na sua intimidade, de entrar na sua casa, de sentar no seu sofá, de sentar na beira do seu fogão, conversar com você. E eu quero pedir a Deus que nos abençoe nessa semana que nós começamos. É claro, Deus às vezes não pode tirar as dificuldades que vêm pela frente, que são dificuldades todas que nós fazemos. Nós às vezes colocamos, mas Deus pode nos dar força para poder vencer e ultrapassá-las.
Então, o Rock tinha falado do meu pai, eu lembrei de uma frase que ele me falou uma vez, que pai a gente nasce com um e vai arrumando um monte de pai no meio do caminho.
Verdade.
E no começo eu tinha agradecido o Rock, no começo da minha profissão, que ele abriu as portas do hospital que ele dirigia. Então eu evoco a frase dele, que ele foi um dos meus pais na profissão, então por isso que eu falei que agradeço a ele muito desse tempo que eu tive na minha profissão. Obrigado, Rock.
Obrigado, Rogério, e eu agradeço. Realmente a gente se emociona. Eu só tenho a pedir a que Nossa Senhora Aparecida, que é a minha santinha, nos abençoe e nos proteja nessa semana, proteja Rogério, Dr. Turma, toda a família Turma, e que todo esse Brasil querido. Até sábado, se Deus quiser.
Nos braços de meu pai, pois neles encontro consolo paterno.
Termina agora.